90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
10:33. Bom dia. Está no ar mais uma edição do nosso programa, o 90 Minutos. Nós vamos juntos até o meio-dia com informação e análise qualificadas para você. Para Zafari e Bourbon, claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10:33, a hora certa é para a CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, neste momento, temperatura de 22 graus, deve chegar a 28 durante o período. Alô, César Cidade Dias, bom dia.
Bom dia, Diego Casagrande, em Porto Alegre, 23 graus 6 décimos, bonito dia, abrindo o sol. A previsão do tempo fala em chuva faz um mês, mais ou menos. E todo dia, cada dia se apresenta um dia mais bonito. Então, dizem que vai chover, mas eu já estou na fase do dizem, né? Porque não se confirma jamais isso. Lembrando que a nossa interatividade, Diego, 992-01-0949. Quer saber qual é a primeira mensagem que a gente recebeu?
Bom dia,
sou fã do programa de vocês. O que tu quer mais, Diego?
Bacana. Hoje a gente tem que prestigiar mais os nossos ouvintes.
Pois
hein,
é, César? Nós estamos deixando um pouco de lado os nossos ouvintes, mas hoje nós vamos firmemente, vamos fazer aqui uma força-tarefa, já que a fase é da força-tarefa, vamos fazer uma força-tarefa aqui para tentar ler o maior número de mensagens possível. Mas eles entendem, né? Os nossos ouvintes entendem, porque é cada vez muito boa a participação e eles constroem com a gente esse programa. Diego, eu queria te fazer uma pergunta, eu preciso te entrevistar hoje, Diego.
Diga.
Para que serve uma pesquisa de opinião em meio ao governo? Eu queria entender.
Olha, se a pesquisa for correta...
O Datafolha faz uma pesquisa por semana agora?
É, a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Mas se a pesquisa for correta, ela serve para balizar rumos, né? Os governos todos se valem disso, se servem disso para medir a...
E será que ajuda, Diego?
Como é que é a opinião pública?
Pois é, mas será que ajuda alguma coisa? Hoje eu estava lendo a pesquisa. O presidente Bolsonaro...
César, sim. Mas peraí, mas esse negócio de ajuda é complicado, porque para muita gente... Não deveria nem haver existir imprensa, porque acham que a imprensa não ajuda.
Isso então, é verdade calma, também, né? Tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado. Né? Às vezes o negócio existe porque existe. Se vai ajudar é outra história.
É verdade. É porque hoje eu estava vendo, eu achei divertido, porque diz assim, a pesquisa diz assim, o presidente Bolsonaro semana passada tinha a aprovação em relação à sua maneira de conduzir o coronavírus em 32%, não interessa, agora não me lembro do número. E agora é 31%. E aí eu digo, não pode ser. Não pode ser. E aí, mas
o Datafolha, a gente sempre tem que ter um pé muito atrás, né? Não quer dizer que ele não possa acertar, mas em momentos recentes da história e das eleições, eles erraram feio, né?
A pesquisa, eu lembrei bastante da pesquisa de opinião quando eu li a previsão do tempo. É parecido, né, Diego? Eles estão dizendo, dizendo que vai chover faz tempo, aqui não chove, e essas pesquisas que mudam de 32 para 33, e tem gente que diz isso é uma tendência. É claro, porque aí o analista pega aqueles números e faz. É como o comentarista de futebol, eu faço o que eu quiser com a minha opinião, né? Como diria Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, não é?
Essa é muito boa.
Essa é sensacional. É mais ou menos isso.
César, nós vamos falar de política, economia, enfim, temas que são muito presentes no programa, como sempre. Mas eu comentei na Band News mais cedo, chegaste a ver os vídeos que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou como sendo vídeos de OVNIs? Chegaste a ver isso?
Não vi.
É, de objetos não voadores não identificados.
Mas nos conta essa aí é boa.
Sim, não, e eles confirmaram aqui, o Departamento de Defesa, no caso o Pentágono, confirmou que 3 vídeos são reais, um de 2004 e 2 de 2015, e que mostram realmente o que seriam, poderiam ser naves alienígenas. Enfim, eu não sei se é isso, tá? Mas são, não, eles não sabem o que era, tá?
Bom, mas eles não aí, sabem o que aí, era. Isso aí é uma informação importante, hein, Diego? Isso aí, claro, eu, por exemplo, tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo. Eu confesso para vocês, confesso para os nossos ouvintes, eu tenho medo disso, não é, Rock? O Rock riu.
Olha, o Rock riu. Quando eu era pequeno, toda criança, de maneira geral, assim, tem, né, tem medo do desconhecido, né? Sim. Houve um barulho, ah, é fantasma, aquelas sim, coisas. Sim. Minha mãe sempre dizia para mim, meu filho, nós temos que ter medo é dos vivos, não dos mortos.
E é verdade, e tem uns bem vivos, né, Diego?
É claro, exatamente.
É verdade, é uma boa frase essa. É uma boa frase.
É, mas esse tema é um tema muito interessante. Ele sai um pouco dessas pautas que a gente está acostumado a abordar. Aí, ó.
É. O Léo
Oráculo
entendeu.
De Petrópolis protesta.
Tá aí, diz tá que aí essa a explicação. Música é dele, tá? Em 2004, na nave alienígena, essa chegou o oráculo por ela. Só que ele é gremista. Onde é que descobrimos que em Marte, o Grêmio existe em Marte, Rock. O oráculo é o maior gremista da face da Terra. É mais do que o Renato e o Romildo juntos.
É, muito bem. São 10 horas 39 minutos aqui em Orlando, temperatura de 22 graus.
Porto Alegre, 24 graus, justinho. 992010949, estamos aqui esperando a sua mensagem para contribuir com 90 minutos. É contigo, Diego.
Muito bem. Olha aqui, ó, César, ontem a gente está aguardando o nosso entrevistado aí, estamos tentando fazer o contato, tá? Mas ontem, negócio sério, hein? Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, ele acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, da PGR, e abriu o inquérito para investigar uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a partir daquela mensagem trocada com o Sérgio Moro. E, olha, nós vamos ter isso aí, há uma possibilidade, sempre há uma possibilidade que essas coisas não terminem bem, viu, César?
Mas, acha que teria espaço hoje, considerando que é que uma coisa, ontem mesmo nas manifestações dos nossos entrevistados, ontem dois deputados, um do governo, um contra o governo, que esse é um processo político. E eu não vejo espaço, sim, sinceramente, para que exista essa discussão. O presidente Bolsonaro tem um forte apelo popular, é inegável isso, a gente precisa considerar isso. Diferente de outros presidentes, sobretudo os presidentes que foram conduzidos a sair do governo, como por exemplo o presidente Dilma, que não tinha nenhum apelo, não tinha mais nada, ela não conseguia se apegar em nada, né, não tinha como mais continuar, o próprio presidente Collor, eu não vejo essa relação.
Só um pouquinho. Ela não tinha apelo, nós vivíamos uma crise econômica gravíssima, a Lava Jato fez um strike, né, expôs a corrupção petista, eu sempre digo, né, com seus satélites, com seus aliados, o PT não roubou sozinho, né, mas o petismo continuou ali com seus 25%, 30%, né? Esse suporte o petismo tinha, não tinha, certo?
Pois eu tenho minhas dúvidas
tinha
com relação...
Tinha e tem, né? É. Tinha e tem, porque tu vê que com tudo que aconteceu, o poste do criminoso Lula, o Haddad, fez 45% dos votos, né?
Pois imagina. É, não, eu não tenho dúvida que as eleições elas trazem isso, principalmente quando ela divide, assim, né, lá no segundo turno. Mas eu não consigo, e a gente se relaciona com muita gente, tu sabe disso, a gente está no rádio, está na rede social, a gente acaba se relacionando. Eu não consigo mais ver isso além de uma bolha. Para mim, hoje, o PT é uma bolha onde tem algumas pessoas que continuam defendendo uma coisa um pouco mais conceitual, mas que não tem mais representatividade nenhuma do ponto de vista geral, assim, eu não consigo ver. É, foi, e aí a gente tem que fazer até uma meia-culpa, hoje quando eu vejo as críticas à imprensa, sobretudo à Rede Globo, relacionadas tá pegando no pé do Bolsonaro, a Rede Globo também foi muito firme naquela ação contra o PT, preciso dizer isso, né? A gente tem que ter essa, essa relação. Eu não sei se é contra governos, mas existe essa questão. E eu vejo, então, em razão de tudo que nós vimos, eu vejo hoje uma bolha. É uma bolha onde o PT está ali dentro.
Sobre essa questão aí da Globo, que é a maior... Eles aproveitaram muito o governo petista, eles ganharam muito dinheiro, foi muito bom, e depois, em determinado momento, o barco adernou e eles desembarcaram. E aí eles tiveram um papel fundamental, né? Acho que ninguém nega, né?
É que tem gente que acha que a Globo é contra alguém, né? Contra aquela questão do
não, mas eu acho que eles estão... Mas, César, eu acho que eles estão, desde o início, isso aí não resta dúvida, eles estão numa campanha contra o governo.
Não, eu até posso acreditar nisso, Diego, mas eu também tenho que dizer...
Mas tu não acreditas?
Eu acredito, eu de certa maneira acredito, eu tenho mais ou menos a tua opinião, mas eu me refiro com relação ao que aconteceu com o final do governo PT, também é preciso dizer que os petistas diziam que a Globo era contra eles.
Também,
o discurso, a narrativa era idêntica, a narrativa era muito parecida. Às vezes eu acho um pouco forçado, acho forçado, lá e aqui, né? Lá e aqui, dos dois lados. Só que eu tenho muito cuidado para falar dessas coisas, porque nós mesmos, Diego, eu e tu, praticamente, quando a gente tem uma opinião, a gente é firme nela. E a gente costuma ser muito enfático na opinião. E algumas pessoas, por exemplo, esses dias nos chamaram de comunistas aqui. E eu e tu, a forma mais próxima que nós nos encontramos do comunismo foi em uma outra leitura que nós fizemos na juventude.
Ou seja, então... Não, eles chamam. Hoje a coisa tá. Tem gente tão maluca, assim, extremista, né? Que é. Ou você é comunista ou você se vendeu. Ou você é vendido.
Que consegue ser pior, né? Que consegue ser mais. Não, mas eu digo crítica. A crítica é ainda mais triste.
Claro, mas é o fanatismo. Se eu vivi tudo isso aí, eu vivi com o PT, César. Eu já sei como essas coisas funcionam.
Sabe que eu acho
que. O fanatismo gera essas coisas. O que não quer dizer que muita gente não tenha razão, né? Óbvio, não possa ter razão e legitimidade em defender as suas pautas.
Eu ia te dar uma sugestão.
Tem gente que ao invés de argumentar, chama o cara de vendido, chama o cara de comunista, chama o cara. Aí chega uma hora que.
Eu queria, Diego.
Entendeu? Entra por um ouvido e sai por outro.
Tu sabe que eu sou teu fã. E eu esses dias nós estávamos fazendo uma relação e fazendo uma discussão sobre exatamente esse período que tu passou de patrulha do PT, de forte patrulha do PT em relação à tua atividade como jornalista. E eu ia te fazer uma sugestão, acabou se passando, a gente conversou outras vezes e eu acabei esquecendo, agora tu tocasse nesse assunto. E eu queria te fazer essa sugestão, eu vou fazer em público isso. Porque eu acho que essa história, tu precisa registrar ela. Porque isso vai nortear uma série de pensamentos. Isso que o fato de ter sido patrulhado, de ter sido muito firme nas tuas posições e, sobretudo, tu seguir uma vida. Porque nós vivemos, Diego... nós vivemos a transição do governo militar, aí nós tivemos alguns governos, depois nós tivemos o governo de esquerda. E tu fosse muito patrulhado, fosse agredido muitas vezes em cima da tua atividade jornalística. E isso tu precisa registrar, porque a vida vai seguir. Hoje nós estamos recebendo patrulhas de muitas vezes de ultradireita, ou de conservadores que não sabem o que é conservadorismo. Só que é preciso que a gente registre esse posicionamento da esquerda, muitas vezes até para mostrar a fotografia disso para qualquer modelo de patrulha. Modelo de patrulha de direita, de esquerda, de centro, de quem quer que seja. Porque esse registro que tu tens é história. E só existe, a gente só evolui quando a gente olha para trás e entende o que aconteceu. Então me parece que isso aí tu deveria registrar, não sei se num livro, num artigo, aí é mais em cima da tua, do próprio vídeo. Hoje em dia a moda é fazer vídeos no YouTube, então tu criar isso para registrar, pra, ó, tá aqui, ó, isso aqui é história. E essa história tu tens, né, Diego? Não são muitos que têm, porque tem gente que gosta de migrar de um lado para o outro, né? Gosta de migrar em cima da sua própria opinião, que não é o teu caso. Não, eu conheço gente que gosta de migrar, né?
Mas o que tem de oportunista aí querendo surfar...
Conhece a lei do repuxo?
Tem gente que até antes da eleição aí era radicalmente contra o Bolsonaro, agora virou bolsonarista, quando o barco adernar pula fora de novo. Isso aí no Brasil todo a gente vê.
É verdade.
Tem gente que é assim, né? Que a pessoa não se apega a princípios.
Sem
São pessoas
dúvida.
Que não se apegam a princípios. Elas querem surfar na onda. Eu, graças a Deus... não surfo em onda nenhuma, tá? É. E não quero surfar
nunca
em onda nenhuma.
Nunca gostasse de surf, gostem... né, Diego?
Não. Gostem.
Fernando Schiller na linha.
Aliás, tá na linha conosco.
Tá na linha,
aí,
homem.
Ó. É, tá na linha conosco o cientista político Fernando Schiller. Foi secretário, inclusive, foi secretário de Estado no Rio Grande do Sul. Schiller, bom dia, bem-vindo.
Tudo bom, Diego. Tudo bom, Sérgio?
Tudo bem?
Prazer
falar com
você. Prazer.
Valeu, prazer te ouvir. Oh, Schiller, queremos te... Tu como tem te acompanhado aí como comentarista da Band News, da Rádio Bandeirantes, da Band TV. Queremos te ouvir a respeito do que estamos vivendo aí, desta crise política que surge a partir da saída e da forma como Sérgio Moro saiu do governo na sexta-feira. O que tens a nos dizer?
Bom, primeiro eu quero fazer também uma referência, eu estava escutando o César falar aqui, um prazer imenso falar com o Diego, faz muito tempo que a gente não conversa, mas eu confesso que um dos prazeres que eu tinha em Porto Alegre quando encontrava o Diego, com a sua opinião sempre dura, às vezes cáustica, às vezes geralmente bem-humorada, e um grande comunicador, e eu acompanhei essa migração que ele fez para a Flórida, né? E continua como uma pessoa empreendedora, isso que eu acho interessante, sabe? Acho que é interessante que as pessoas busquem caminhos, mas continuem com esse perfil empreendedor, enfim, desafiador. Então, um grande prazer participar aqui do programa.
Obrigado, Schiller.
Verdadeiro, tu sabe, né? E sobre a conjuntura, eu diria assim, primeiro... É um direito do presidente mudar o ministro, né? Eu acho engraçado, né? Eu tenho falado muito, escrito muito sobre a democracia na era da internet, né? Isso que vocês conversavam aí é muito próprio das democracias hoje. Eu imagino que o Diego que hoje convive com a democracia americana, nos Estados Unidos não deve ser muito diferente. Eu, como sou assinante do New York Times, eu assisto lá, vejo e leio os debates, não é muito diferente do Brasil. Tem a polarização, tem os ódios políticos, né? tem os rancores, enfim, tem o parcialismo brutal, parte inclusive da mídia, essa polarização que houve na sociedade, muito em função da internet, o tribalismo, enfim, a raiva. Eu fiz um artigo na Folha de São Paulo semana passada sobre isso, tentando entender a anatomia do ódio, digamos assim, que toma conta do debate público na internet, especialmente nas democracias atuais, né? Ele contamina o debate público como um todo, inclusive a mídia, boa parte da mídia, que acaba virando uma espécie de partido político, se polariza, né, para um lado e para o outro. Então eu não vejo muita normalidade nisso, para falar a verdade. Eu acho que nós temos que nos acostumar, porque esse é o novo normal. Esse é o novo normal. O novo normal é diferente do normal de 20, 30 anos atrás. Né? Quer dizer, porque você não tem mais mediação das instituições, você tem as pessoas participando diretamente, opinando o tempo inteiro. Vejo agora, por exemplo, a substituição do ministro da Justiça. No domingo se especulou que seria o Jorge Oliveira. Aí você teve 24 horas, foi dado praticamente como certa a indicação do Jorge Oliveira. Olha, eu li dezenas de colunas, posts, opiniões, dizendo, olha que absurdo o Jorge Oliveira, isso é a prova definitiva de que o governo... quer aparelhar, etc., o Ministério, etc. Então, teorias mais sofisticadas, olha, tese de doutorado foram escritas em 24 horas. Aí, passadas as 24 horas, o governo anuncia o André Gonçalves. É isso, né? O André Gonçalves acabou sendo... E aí você... Bom, aí as teorias precisam... Daí você precisa de uma nova teoria para justificar, né? Que não é mais um Jorge Luiz. Agora é um outro... Esse outro personagem que surge, quer dizer, ele é um pouco diferente, né? Então, a teoria que servia 24 horas atrás já não serve mais. Então, tem que mudar, o governo reagiu, o governo ficou com medo, o governo... Bom, meu post que fez o governo mudar, né? Muita gente acha assim, que como ela botou no tweet alguma coisa, o governo mudou porque ela botou no tweet. Então, isso é muito próprio da democracia digital. As pessoas se precipitam, as pessoas não checam bem a informação, as pessoas não diferenciam o que é uma possibilidade, o que é um fato. Isso para quem gosta de comunicação, isso já estava nos anos 80, o grande Jean Baudrillard já falava, chamava de simulacro. Simulacro de simulações. Foi um livro de 1981. Eu trouxe o Jean Baudrillard para Porto Alegre, nos anos 90. Eu me lembro falando com ele sobre isso. Então, assim, o mundo virtual tomou conta da realidade, as pessoas vivem nesse universo. Né? A própria demissão do ministro Sérgio Moro, né? O ministro Sérgio Moro tomou a decisão de se demitir na sexta-feira pela manhã. Durante o dia inteiro de quinta-feira, ele tentou uma negociação. O presidente, havia uma tensão no Palácio do Planalto, né? O ministro Sérgio Moro chegou a propor uma solução intermediária, que seria a nomeação de alguém técnico, uma transição. O presidente não deu resposta, ficou... Ele, na verdade, tomou a decisão final... pediu realmente demissão, inclusive disse isso na sua fala das 11 horas de sexta-feira, quando ele viu no Diário Oficial aquela demissão do delegado Valeixo. Né? E ali tomou a decisão, disse, olha, chega, é um enough is enough, é a gota d'água. Mas para boa parte da imprensa, ele já tinha pedido demissão ao meio-dia do dia anterior. Né? Então, assim, mas fica tudo meio nublado isso, né, de acordo com a predisposição política de quem analisa. Então, eu diria, de novo, é normal, sempre vai ser assim, a gente não deve se impressionar muito com isso, a gente tem que flutuar até um pouco de senso de humor, assim, para lidar com essas coisas. Na verdade é o seguinte, quer dizer, o presidente Bolsonaro, ele tem um certo perfil como líder, quer dizer, ele é um líder que é muito cioso de lealdade absoluta, né? Ele é muito cioso de, digamos assim, certas questões que eu acho menores, inclusive, por exemplo, o fato de um ministro brilhar mais do que outro, né? Um ministro ter projeto político próprio, não é? Enfim, um ministro não fazer exatamente o que ele deseja que seja feito ou seja dito no momento certo, tem muitos inimigos do governo. É um presidente inteiramente diferente do perfil do ex-presidente Temer. Eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Temer no Canal Livre de domingo. É? E você, eu perguntei isso para ele, inclusive, sobre o perfil. E aqui não estou entrando no mérito. O Diego me conhece, eu sou uma pessoa que não entro muito no mérito. Tem quem goste de um perfil, tem quem goste de outro perfil. Política é assim, a democracia é assim, a diversidade na sociedade é assim. O presidente Temer era um chefe de Estado típico. Né? Ele relevava muita coisa, né? Para o bem e para o mal. Tá certo? Tinha um perfil muito mais tolerante. Não exigia esse tipo de lealdade no detalhe. Ele disse uma coisa interessante para nós. Ele evitava ler jornal, por exemplo, e notícias o tempo inteiro. Ele falava pouco, falava uma vez por semana, duas vezes por semana. O presidente Bolsonaro, ele lê muito jornal, ele é muito reativo, ele lê internet, ele bate boca no Twitter, ele fala todo dia. É um tipo diferente de liderança. Cria muito mais tensão, gera muito mais estabilidade, né? É mais difícil trabalhar... digamos assim, acaba tendo muitas idas e vindas, muitos recuos, né? Enfim, e muda de pauta muito rápido, quer dizer, então é um perfil de liderança que o país tem, né? Eu não acho que o presidente Bolsonaro vai mudar esse perfil até o final do mandato dele, quer dizer, não vem mudando isso em um ano e quatro meses de governo. Aliás, essa foi a sua história política, né? Eu acho que vai ser assim, nós temos um presidente que tem essas características.
Antes do César encaminhar o questionamento para ti, meu prezado Fernando Schiller, sobre sexta-feira, tá? Havia possibilidade, na tua opinião, de o Moro ter continuado e mesmo saindo, que tivesse saído de outra forma, ou aconteceu o que tinha efetivamente que ter acontecido? Qual é a tua opinião?
Olha, nenhum ministro sai, na minha visão, simplesmente por causa de um dia de tensão. Eu acho que vinha acontecendo um acúmulo de tensões, não é, entre, digamos assim, um choque de personalidade. Eu acho que, e eu acho que o estupim foi o tema da Polícia Federal, e alguém pode dizer assim, pô, mas é um tema menor, pai. Quer dizer, porque a indicação de um delegado-chefe para comandar a Polícia Federal cria todo esse, funciona como estupim desse processo, não é? Bom, esse questionamento é válido, não é? Se houve ou não tentativas objetivas e reais de interferência do presidente na instituição de Estado, nós vamos ter uma investigação agora que vai mostrar. Eu acho muita precipitação qualquer opinião sobre isso. Né? A opinião está cheia por aí. Então, mais alguém para dar opinião, acho que não valeria muito. Né? O ex-ministro fez uma série de acusações. Né? Ele tem que provar. Eu acho que o ex-ministro Moro é um juiz experimentado, ele sabe da gravidade do que ele falou. Então, eu não queria avançar muito por aí, porque eu acho meio inútil. Né? Vai ser investigado, realmente houve interferência. É preciso lembrar o seguinte, né? Quem comandava a Polícia Federal nesse período todo era o delegado Valeixo, uma pessoa de confiança do ministro Sérgio Moro, um profissional de alta respeitabilidade da carreira da instituição, e o próprio ministro Sérgio Moro. Então, é difícil que tenha havido, digamos assim, interferências, né? Porque, na verdade, a instituição estava muito protegida pelo seu próprio comando. Né? Então, isso vai ser tudo esclarecido, me parece, né? No devido tempo. Né? Eu acho que, evidentemente, que sim, havia possibilidade de um entendimento. Né? Qualquer político um pouco mais moderador produziria esse entendimento. Né? Faria uma transição coordenada. As informações que a gente tem é que o próprio delegado Valeixo sabia que ia sair. Ele queria sair, acho que o tempo dele já havia se esgotado ali no comando da polícia, havia um desgaste acumulado. Então, é natural que o presidente possa ter, né, a palavra final sobre essa nomeação, como qualquer nomeação de grandes instituições de Estado. Então, assim, bastava um pouquinho de boa vontade de ambas as, né, as partes. Mas a minha impressão, assim, é que o ex-ministro Sérgio Moro decidiu que era hora de sair, e o presidente Bolsonaro não fez muita questão que ele ficasse. A partir daí você teve esse desfecho.
Há quem diga que o presidente forçou uma saída dele, né? Alguns estão fazendo essa análise. Tu encararias por aí?
Acho que o presidente Bolsonaro é muito sensível à questão da defesa política do governo, né? Você teve nas últimas semanas uma tensão muito forte em torno da pandemia do coronavírus, quer dizer, e a ideia de que, né, o ministro Moro não fez exatamente a defesa que deveria, na visão do presidente, né, do governo, da pessoa do presidente, enfim. Eu acho que o presidente Bolsonaro se sente numa guerra política. Não é? Alguns podem dizer, mas ele de fato está numa guerra política. Né? Ele percebe o seu papel numa guerra política. Né? Ele quer ao seu lado um corpo de ministros, enfim, que façam também a sustentação política do governo, né? Que tem lealdade, que exponham mais, enfim. A minha impressão, olhando e conversando com pessoas do entorno do Palácio, em Brasília, é de que isso era uma queixa constante, ou seja, o ministro se colocava numa posição um pouco dúbia, ou seja, eu estou dentro do governo, mas eu mantenho minha postura técnica, eu tenho luz própria, eu entro só quando eu acho que é conveniente, quando eu acho que não é, eu não entro, enfim. De novo, cada um pode ter a análise que quiser sobre isso, né? Não cabe aqui qual é a minha interpretação pessoal sobre isso, mas isso é um fato. Isso desagradava o presidente Bolsonaro, né? E a partir dali, o presidente nesse momento quer dar uma cara mais própria ao governo, né? Ele quer ministros mais alinhados com o seu perfil, mais leais, mais aguerridos politicamente, porque ele se sente acuado, ele se sente realmente numa guerra política. Então ele paga um preço por isso. O presidente Bolsonaro é um tipo de político que paga para ver. Quer dizer, ele, no momento da dúvida, né, da disputa, ele avança. Quer dizer, ele tem esse perfil de guerra, digamos assim, que vem um pouco da sua história como deputado federal. Ele sempre foi um outsider, uma figura periférica no Congresso, ele mesmo diz isso. Né? Então, acho que é por aí que foi a demissão. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida, concordo plenamente contigo. Acho que ele não fez nenhuma questão. O ministro Sérgio Moro ficou esperando, literalmente esperando em casa, um telefonema, um aceno, um convite para uma conversa, algum tipo de possibilidade ali de um consenso, né, nessa transição, mas o presidente não fez nenhum movimento nesse sentido.
Fernando, dentro dessa linha aí, pegando algumas frases que há pouco tu dissesse, que a forma de governar, trabalhando sempre na linha da tensão, da estabilidade, dessa coisa das coletivas diárias, a sensação que passa é que o presidente Bolsonaro sempre procura um inimigo, ele sempre tem algum inimigo. Isso aconteceu com o ministro Mandetta e agora semana passada aconteceu também com o ministro Moro. Como que a gente pode vincular isso às reformas? Como governar sempre brigando com alguém? Existe alguma chance do presidente conseguir um consenso para poder governar em tranquilidade?
Essa é uma bela questão, porque no fundo eu tenho uma tese, quer dizer, uma das grandes, as grandes possibilidades desse governo eram exatamente as reformas liberalizantes, não é? O programa econômico em torno da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Elas que é uma excelente equipe, é? Com um projeto muito claro de despatrimonialização do país, de aumento da produtividade. A nossa produtividade vem estagnada há muitos anos, não é? O Brasil tem uma economia fechada, tem 35% do PIB, quer dizer, mas desde 2016 o país ingressou num programa de reformas, desde a PEC do teto, você teve a reforma trabalhista, você teve a TLP, você teve até questões micro importantes, como a lei de governança estatais, ou depois um ajuste em termos de regulação das próprias agências reguladoras, enfim, uma lei que limitou o nepotismo, uma série de questões, e depois a reforma da Previdência, não é? Então, o Brasil, isso, qual é o resultado disso? O resultado disso é muito objetivo. As pessoas não gostam de ouvir. Então, nós passamos de 14,25 para 3,75 da Selic, a taxa básica de juros. A inflação veio para baixo da meta de maneira estável. Né? E com uma perspectiva que nós tínhamos na virada do ano de crescimento de 2,5 para esse ano. Quer dizer, então, as pessoas, mas não deu certo, não deu. Calma, né? Quer dizer, o Brasil saiu de um buraco extraordinário em 2015, 2016. É? E veio num processo muito lento de recuperação. É? Vinha, e digamos assim, num modelo político muito instável. Qual era o modelo político? Eu chamei de modelo de corresponsabilidade. Quer dizer, o governo, pela primeira vez em 30 anos, não é, de redemocratização, não formou, aliás, 30 anos, 25, vamos lá, desde o Itamar, não formou uma coalizão majoritária no Congresso, não é? Ontem mesmo eu assisti uma entrevista do ex-presidente Collor de Mello, ele disse, olha, eu também cometi esse erro, eu não queria uma coalizão no Congresso. Então, vamos lá, desde o final do governo Collor, então você tem um governo que rompeu com o chamado presidencialismo de coalizão, ele não criou a sua coalizão, acreditando, apostando numa relação institucional com o Congresso Nacional, que em tese, cá entre nós, é bastante democrática. Né? Eu me lembro que eu fui a Brasília acompanhar uma votação, aquela da MP da Liberdade Econômica, por razões profissionais, fui lá, acompanhei, e depois da sessão encontrei com um assessor do Ministério da Economia, ele disse assim, pô, agora a gente tem que convencer deputado. Eu até brinquei, pô, mas antes não precisava convencer deputado, né? Pergunta retórica, né? Ele disse, não, antes o governo vinha e atropelava, o governo tinha maioria, né? Ele tinha distribuído o governo, o ministério, então ele fazia valer a sua maioria. Esse governo não faz valer a sua maioria desse jeito, porque ele não tem uma coalizão. Não tem o partido A com o Ministério dos Transportes, partido B com o Ministério da Integração Regional e assim por diante. Né? Então ele precisa convencer, cada projeto precisa criar uma maioria, precisa convencer, etc. Então é mais instável, evidente, mas é possível. Na medida que você tem uma digamos assim, uma coerência, um acordo de pauta entre o comando do Congresso e o Ministério da Economia, como é o que vinha acontecendo, então a pauta do Rodrigo Maia, em parte a pauta da Davi Alcolumbre, era muito parecida com a pauta do Paulo Guedes, as coisas vinham andando, né? O problema é que a pandemia explodiu esse negócio.
Sim.
E isso nunca foi perfeitamente, digamos assim, ajustado, né? Você pega, por exemplo, a privatização do sistema Eletrobras, da Eletrobras. O presidente do Senado nunca concordou com a privatização da Eletrobras. Então, as pessoas às vezes não percebem, né? Então, não andou essa pauta trancou. Então, esse sistema de corresponsabilidade, ele supõe uma grande afinidade de pautas entre o comando do Congresso e o comando da área econômica. De alguma maneira, isso vinha acontecendo. Então, você funcionou muito bem na reforma da Previdência, passou a funcionar menos depois. Vamos lembrar, o governo lançou três PECs, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos e a PEC Emergencial. Na PEC Emergencial já não tinha consenso, né? A senadora Simone Tebet, ela dizia assim, eu mesmo podia, eles estavam umas vezes, e a gente, ela dizia, olha, eu não concordo com aquela redução de 25% da jornada com o trabalho, que era um elemento central da PEC, teto, funcionários públicos, a PEC emergencial. Então não andou, nem foi aprovada a CCJ. Então, o governo estava já com dificuldades antes da pandemia de avançar no programa de reforma, porque ele não tem base no Congresso. Acho que o sinal mais desastroso foi essa votação da semana retrasada, da ajuda da União aos Estados, onde o governo fez 70 votos. Foram 430 votos contrários. Né, com orientação da liderança do governo, deputado Vitor Hugo, contra o projeto, que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Né, deve ser renegociado agora, essa semana, no Senado, pelo senador Anastasia e pelo senador Davi Alcolumbre. Então, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, é um modelo instável, foi o modelo que o governo apostou, não é? Isso foi uma promessa de campanha, de fazer um governo, pela primeira vez, digamos assim, não pautado numa coalizão majoritária no Congresso. No mundo da ciência política, isso foi extremamente mal recebido, porque há uma certa ideia de que cabe a um presidente fazer uma coalizão, não é? O problema é que a coalizão no Brasil sempre foi feita com base em instrumentos patrimoniais, né? Você Sim. negociava o governo inteiro, você negociava uhum. emendas, né, que agora se tornaram impositivas, então é muito mais difícil fazer essa negociação. Enfim, então eu diria assim, no meio, agora quando surge a pandemia, explode todo o programa de reforma. O primeiro que muda de pauta é o presidente Rodrigo Maia. Né, ele recua, ele diz, pô, acabou o momento das reformas, agora é gastar, né, reformas fica para depois, até porque as votações no Congresso são remotas, então programas e projetos muito divergentes, você não tem nem como votar, comissões não tem bem como funcionar, então está paralisado. Só grandes matérias com grande consenso podem avançar, né? E são as matérias onde você tem gasto público e não custo. Né? Tanto é que até agora o sistema político não contribuiu com praticamente nada na crise, né? Não teve um congelamento de salário, nem o fundo eleitoral, 2 bilhões não migrou. Por quê? Porque tudo que envolve custo, você tem polêmica e você não consegue avançar. Bom, para resumir, eu acho que esse ano é um ano muito difícil para avançar qualquer reforma. Eu achei muito positivo que o ministro Paulo Guedes tenha ido lá segunda-feira no presidente Bolsonaro e, no fundo, ele gentilmente bateu na mesa. Disse, olha, temos que continuar com a pauta do governo. Né? Podemos atrasar ela alguns meses, mas a pauta continua essa. Qual é a pauta? Não tem plano Marshall. Não tem plano lógico porque não tem Estados Unidos. Não tem dinheiro público para reconstruir o país com base em investimento público. Nós temos que criar condições de investimento privado. Então, é essa a pauta que a gente tem que fazer avançar.
Uhum. O Schiller, confirma esse negócio aí de que, na tua avaliação, como um observador mais do que atento e um dos grandes analistas políticos brasileiros, confirma essa informação de que o presidente está se entregando nos braços do tão criticado Centrão do Congresso, que é esse grupo de parlamentares conhecido mais por criar dificuldades para vender facilidades do que qualquer outra coisa?
Olha, existe uma... Eu não tenho dúvida que existe uma ala dentro do governo que considera que a única maneira de fazer avançar algumas pautas, né, é o governo fazer algumas concessões. Né? Ninguém sabe exatamente qual é o tamanho dessas concessões. Né? Mas, por exemplo, calou muito fundo no governo a sucessão de derrotas que vem acontecendo. Vamos lá, a carteira verde amarela, aquele programa de incentivo à empregabilidade de jovens e pessoas com mais de 55 anos, simplesmente caducou a MP. O governo Bolsonaro, o governo, se não me engano, no dado que eu vi de semana passada, ele tem o maior índice de MPs caducadas na redemocratização. Então, você tem uma tipo, eu acabei de falar aqui do apoio ao governo dos estados, que na visão do ministro Paulo Guedes é uma bomba fiscal. Então, assim, o governo perdeu inteiramente, digamos assim, a mão no Congresso. Né? Então, há uma leitura, especialmente por parte da articulação política. Essa é uma leitura, na minha visão, muito dos ministros militares, general Ramos, general Braga Neto. E aí talvez haja aí uma certa ilusão, que você consiga, digamos, fazer uma... Vou brincar aqui com uma expressão, uma espécie de meia-sola. Né? Você não redefine todo o governo, né? Eu acho que seria impossível, seria até uma traição eleitoral, enfim, a toda a retórica política do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que o governo vai repactuar a estrutura dos ministérios, da administração pública federal, mas vai fazer concessões. Vai fazer concessões. Não é? Acho que o que nós temos que observar, a imprensa, a opinião pública, qual é o tamanho dessas concessões, quem é que está vindo para o governo, não é? Quais são os compromissos, enfim, essa é a questão. Não é? Que vai haver algum nível de negociação, já está acontecendo, o presidente vem recebendo sistematicamente nos últimos dias, semanas, os presidentes de partidos. E aí, vamos lá, não é nem possível uma aliança com os chamados partidos mais programáticos, por exemplo, se é que dá para falar nisso no Congresso, né? Assim, mas você, o governo já tem uma aliança informal com o PSDB. Não é à toa, o Rogério Marinho hoje é um dos ministros mais importantes do governo e é alguém do PSDB. Então, já existe uma aliança informal, que pese uma aliança formal impossível, só na figura do João Dória, candidato em 2022, obviamente com a esquerda não é possível nenhuma conversa. Então você tem que caminhar para os chamados partidos, genericamente chamados do Centrão. Né? Então eu acho que o governo fará alguns movimentos nessa direção, mas acho que serão movimentos tímidos. Eu acho que é para melhorar um pouquinho as condições de trânsito, né, político dentro do Congresso, mas não acho que fará uma grande repactuação política. Eu perguntei isso também para o ex-presidente Temer, que é um especialista em Congresso, e ele, com aquele jeito dele lacônico, ele disse assim, eu acho que chegaram tarde, eu acho que está tarde para repactuar todo o governo, fazer o que não foi feito no final de 2018, enfim, eu acho que isso o governo vai fazer. Mas alguns movimentos, no sentido de melhorar a conexão no Congresso, serão feitos.
Mas tudo dentro, peraí, deixa eu só me perguntar uma coisa, tudo, nada que vá, na tua opinião, comprometer a imagem, assim, de honestidade do governo.
Olha, Diego, eu não... Por que
eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos lendo aí, ouvindo, negociações com, por exemplo, com o Kassab, negociações com o Valdemar Costa Neto, com gente, inclusive, que é ré na Operação Lava Jato, nessa linha aí.
Olha, eu diria o seguinte, é muito cedo para dizer, a minha impressão é que o presidente vai manter o seu estilo de bate-a-sopra, avança e recua, vai analisar caso a caso, nome a nome, o setor de inteligência do governo vai analisar cada nomeação. Mas, olha, vamos lá. Achei muito interessante, eu vi uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson, né? Nenhum partido negocia, sei lá, o DENIT ou alguma instituição por uma questão puramente ideológica, imagina. Eu tenho um partido que não tem ideologia, que tem lá, sei lá, 25 deputados, 2, 3 senadores. Eles fazem uma reunião com a Casa Civil e pedem uma série de nomeações, sejam em autarquias, sejam em estatais, ou sejam em departamentos do governo. Quer que nós não, parece que seja assim, uma discussão altamente programática. Né? Realmente temos uma grande visão estratégica sobre a área de transporte, sobre a área de infraestrutura, etc., no país. Há sempre a ideia de ocupação de espaços, não é? Não necessariamente com objetivos, né, escusos, mas de ocupação de espaço, de estabelecer relações de poder. Eu acho que essa fronteira, ninguém pode dizer de antemão, né, se essa fronteira será ultrapassada. Eu acho que seria um enorme, o que dá para dizer hoje, assim, seria um enorme equívoco, né, tirar pelo ralo o seu grande patrimônio. Seu grande patrimônio político é não ter feito, digamos assim, uma negociação que era habitual no Brasil. Se proteger o governo disso, né? Então, eu imagino que o governo vai ter muito cuidado com cada passo que vai dar nessa direção.
Perfeito. César.
Fernando, dentro dessa linha, o presidente Bolsonaro tem citado a expressão mais Brasil, menos Brasília, né? Como é que o senhor pode definir essa luta, que hoje existe uma luta clara de governadores, sobretudo o governador Dória, o governador Witzel, e também aqui o governador Eduardo Leite, em confronto, sempre batendo de frente com o presidente Bolsonaro. O Brasil não está perdendo com essa briga?
Evidente que está, né, César? Vamos analisar só o dado da pandemia, né, que eu achei muito interessante. O presidente Bolsonaro, na minha visão, errou no timing, não é? Ele se desconectou do comando do próprio governo no início do processo. Não é? Havia um certo consenso e que, num primeiro momento, você precisava do confinamento ou do isolamento mais duro, mais horizontalizado, né? Até porque não se tinha dados, não se tinha teste, não se tinha ainda estatística, não se tinha informação para você migrar para um processo de verticalização, né? Então, havia possibilidade, até eu li ontem até um dado sobre como a Suécia lidou com esse problema. Obviamente é muito difícil comparar a Suécia, que é um país lá com, sei lá, 10 milhões de habitantes, país rico, etc., com um país como o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, e as desigualdades que nós temos, né? Então, mas vamos lá. Toda comparação internacional é difícil de fazer aí, mas, digamos assim, a minha impressão é que o presidente Bolsonaro se antecipou, né? Quando ele propôs aquela campanha para voltar ao trabalho, voltar à economia, até foi sustada judicialmente. Então, acho que o presidente perdeu um pouco do timing dessa gestão, da gestão da crise, né? Dito isso, eu não estou dizendo que, do outro lado, os governadores estavam muito dispostos a negociar muita coisa, especialmente... Você tem dois tipos de oposição entre os governadores, né? Você tem uma oposição mais ideológica, que são os governadores do Nordeste, especialmente, PSB, PDT, PCdoB e PT, e evidentemente não querem negociar com o governo. Aí tem um problema que a gente estuda em política, é o dilema do prisioneiro. Quando um não quer, né, o outro me trai, o outro se cooperar, claro. fica 20 anos, né? Então, pelo dilema do prisioneiro. Então tem um problema assim, de falta absoluta de confiança para negociar. Aí, isso aconteceu na reforma da Previdência também, quando os governadores do Nordeste propuseram, dizendo assim, olha, se tirar alguns itens da reforma, a gente aprova. Eu entrevistei no Canal Livre também o governador Rui Costa da Bahia, ele disse isso. Eu perguntei para ele, são quatro itens na reforma da Previdência, se era aposentadoria rural, PPC, eram algumas questões básicas. Os governadores apoiam a reforma, governador, apoiamos, evidente. O governo recuou e os governadores não apoiaram, né? Porque é um problema político, né? Então, nesse campo mais ideológico, é muito difícil qualquer acordo. Agora, você teve uma novidade nesse momento, que são dois governadores, dois estados mais importantes da federação, né? Politicamente mais importantes, e que tinham a maior taxa de contaminação, tem até hoje a maior taxa de contaminação, que é São Paulo e Rio, que foram bolsonaristas, que se elegeram em função do bolsonarismo, né, em 2018, e que assumiram uma posição de oposição, né? E o presidente Bolsonaro não fez muita questão também de produzir nenhum acordo aí, nenhum tipo de consenso, enfim, os governadores também não. Eu assisti, estava ao vivo até comentando, a única reunião entre João Dória e o presidente Bolsonaro, faz o quê? Umas 3 semanas, a reunião foi aberta e o João Dória saiu atacando o presidente Bolsonaro. Não tinha acontecido nada na reunião ainda. O presidente Bolsonaro reagiu de maneira duríssima. O general Mourão balançava a cabeça, foi, a reunião já terminou ali, né? Então, quer dizer, é um processo, é de mão dupla. Tem muita análise ingênua no Brasil, que acho que a polarização só vem de um lado, né? A polarização vem de muitos lados. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, errou o timing, né? Eu acho que era necessário, naquele momento, por falta de informação, você ter um confinamento mais horizontalizado. Agora, é interessante, todos os governadores, virtualmente todos, o Rio Grande do Sul é um caso, aliás, vem fazendo muito bem feito, estudos, análises, protocolos de abertura controlada, chamado distanciamento controlado. Essa é a grande pauta hoje do Brasil, em relação à pandemia. Por quê? Porque hoje nós temos mais dados, né? A Universidade Pelotas, né, tem feito um trabalho brilhante, né? Então você deve estar acompanhando isso. Então, quer dizer, você vai medir o quê? Capacidade do sistema de saúde de atender, né, de um lado, e de outro lado você vai ter o quê? A progressão, a curva, né? Não é o nível, a curva de contaminação. Então, você compara isso, você distribui isso em critérios, e você vai definindo quais os setores, a partir de protocolos, que podem ir abrindo. Essa é a pauta do mês de maio no país. O que me surpreende, então, no fundo, era um pouco a pauta do presidente Bolsonaro, só que ele fez no time errado, do jeito errado, a comunicação errada, sem critério científico muito claro, né? Então, quer dizer, ficou uma dissonância cognitiva. E o que me surpreende é que, agora que a pauta do país é a reabertura controlada, etc., o presidente Bolsonaro saiu da pauta, né? Ele parece que abandonou essa pauta, né? E, então, ele delegou ela aos governadores, né? Nesse momento, o que o país está fazendo, aliás, o mundo inteiro está fazendo exatamente isso. Então, acho que foi errada a gestão. Não é à toa que, nas pesquisas internacionais que a gente analisa, o presidente Bolsonaro é o líder, é o chefe de Estado que mais perdeu apoio popular durante a crise. ser um dado objetivo. Acho que o próprio governo deveria parar e pensar. A gente não deve brigar com informação, com dados, né? E analisar que houve realmente um erro de time aí. E acho que continua havendo, porque nesse momento, aquela pauta de reabertura, né, é, digamos assim, a que está na ordem do dia.
Uhum. Muito bem, cientista político Fernando Schiller, olha, sempre um grande prazer te ouvir, as tuas análises sempre muito ponderadas, certeiras. Schiller, vamos ver se a gente conversa mais vezes aí pra frente, tá?
Um grande prazer pra mim, Diego e César. Olha, eu sou, sabe, com amizade, sou fã do Diego aí, fico à tua disposição.
Muito obrigado, recíproco. Muito obrigado. Um forte abraço.
Forte abraço.
Valeu. 11 horas 23 minutos. César, vamos fazer um break na volta, o nosso próximo entrevistado e aí alguns ouvintes também, né?
Já estou separando aqui algumas mensagens para a gente ler na volta.
Já voltamos.
90 minutos na Bandeirantes.
Agronotícias com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O produtor Erhard Hepp cuida de uma propriedade que produz cerca de 20 mil aves de corte a cada 45 dias. Ele conta que desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil, a demanda do mercado interno diminuiu, mas foi uma queda pequena que não afetou a produção.
Não houve nenhuma alteração em relação à quantidade, à idade abatida, ao fornecimento de ração, enfim.
A expectativa para os próximos meses é que, com a flexibilização da quarentena, a economia brasileira volte a apresentar sinais de reação. Uma boa notícia para o produtor Erhard e tantos outros no Rio Grande do Sul.
E isso que nos move, isso que nos dá essa esperança, essa expectativa de que essa atividade não seja atingida.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que, seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
E acontece agora o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, bloqueio da BR-290, quem vem da região das ilhas terá que aguardar uns minutinhos aí até a liberação da ponte do Guaíba. E seguem as obras pela Avenida Bento Gonçalves, no acesso a Porto Alegre. Temos congestionamento entre a estrada João de Oliveira Remião e a Avenida Antônio de Carvalho. A alternativa na Zona Leste é a Avenida Protásio Alves. Lembrando que a partir de hoje, os motoristas e cobradores podem impedir o embarque de passageiros nos ônibus municipais aqui da capital. É obrigatório, a partir de agora, o uso de máscaras nos ônibus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Com o Sindi Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde Centro Clínico Gaúcho, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Caso já possua convênio, faça a migração digital, sem sair de casa. Sindi Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
O Ritter Hotéis é um dos maiores complexos hoteleiros de Porto Alegre. Recebeu o disputado certificado de excelência do TripAdvisor por 3 anos consecutivos, reflexo da qualidade dos seus serviços e atendimento de sua equipe encantadora. No Ritter Hotéis, o cliente se sente em casa e recebe um atendimento acolhedor, personalizado e único. Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Acesse ritterhotéis.com.br.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
É a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Bande Rádios no seu smartphone. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
11:31. Estamos de volta para Zafari e Bourbon. Claro. Qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:32 agora, a hora certa é para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, na Flórida, 24 graus.
Em Porto Alegre, 24 graus, 2 décimos a temperatura. A interatividade participa pelo 992010949. Separei algumas mensagens aqui, desde já agradecendo as pessoas pela grande quantidade de mensagens. Naturalmente a gente não consegue ler nem 10% delas. Bom dia. A sinceridade do presidente é um prato cheio para os mal intencionados da política. Será que a imprensa não vê isso? Pergunta o Luiz Fontella. Esse Fernando Schiller, que visão ele tem? Fez uma ressonância magnética do governo no geral. Jorge Ribeiro, de Porto Alegre, manda esta mensagem. César, por favor, amigão, leia essa mensagem aqui. César, sobre inimigos, Lula dizia eles e nós. Quem criou esta de inimigos foi Lula e não Bolsonaro. O Eduardo, Marcelo Eduardo de Canoas. Quem que criou os inimigos, Diego? Tem alguma leitura sobre isso?
Eu acho que existem inimigos reais e inimigos imaginários.
É, né? Verdade.
Que são criados de tempos em tempos. Bom, mas já está conosco na linha. Vamos a ele, César, vamos o nosso lá. Entrevistado?
Claro.
Vamos lá, então. Deputado federal do PSDB de São Paulo, Carlos Sampaio, que teve uma posição importante durante o impeachment de Dilma Rousseff, para dizer o mínimo. Deputado Sampaio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, César. É um prazer estar falando com vocês e todos os ouvintes da Band.
Bom dia.
Prazer é todo nosso. O senhor está de líder do PSDB na Câmara, deputado?
Continuo como líder do PSDB. É a quarta vez aqui que estou à frente da nossa bancada e com muita honra.
Muito bem. O senhor é um parlamentar reconhecido, respeitado no Brasil todo, vem do Ministério Público, é procurador no estado de São Paulo. E eu disse que o senhor teve uma participação, enfim, muito importante durante o impeachment, porque eu vi muitas falas suas na época, inclusive na tribuna, embates com os petistas, né? E o senhor explicava de forma muito didática da necessidade do impeachment, do porquê, né, o impeachment era sustentável política e juridicamente. Com base nesse seu conhecimento, na sua experiência, eu lhe pergunto, como está vendo esta crise que se estabeleceu a partir da saída do ministro Moro do governo Bolsonaro na última sexta-feira, deputado Sampaio?
Diego, bom, primeiro, lamento que uma crise política aconteça no meio de uma crise da saúde e da economia sem precedentes no Brasil e no mundo. Tudo que nós não precisávamos nesse momento era de uma crise política. E essa crise política acabou tendo uma coloração bastante grave. E por quê? Porque quem deixou o Ministério da Justiça foi o ex-juiz Sérgio Moro, cuja qualificação e cuja estatura moral todos conhecem, o Brasil todo conhece. É uma pessoa que se contrapôs a grandes empresários, a deputados, a senadores. Não teve ninguém que estivesse envolvido diretamente com a corrupção e tivesse, de alguma forma, sido deixado de lado nas investigações que foram levadas a cabo pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e foram, ao final, objeto de condenação por parte do juiz Sérgio Moro. Então, não é qualquer pessoa que está a condenar o proceder do presidente da República. É um juiz, repito, respeitado nacional e internacionalmente. E ele sai, na verdade, Diego, fazendo afirmações e, obviamente, elas tangenciam a prática de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Eu tenho clareza de que esses fatos, por ele mencionados pelo juiz Sérgio Moro, eles precisam ser cabalmente demonstrados. Mas, num primeiro momento, quais foram as principais afirmações que ele fez? Ele disse que o presidente da República, num dado momento, começou a falar sobre preocupação dele com o inquérito e tinha seus filhos como pessoas que em tese estariam sendo investigadas no Supremo, preocupação dele que a Polícia Federal pudesse estar investigando deputados aliados dele e reclamando que faltava a ele, presidente da República, mais informações sobre o que a Polícia Federal estava fazendo. Essa é uma afirmação, aliás, aqui faço um parênteses, se você me permitir, Diego, alguns me perguntaram. Ah, mas então ele, ministro Moro, não prevaricou quando ouviu isso na semana passada e não levou adiante as investigações? Não, ele não prevaricou porque o presidente da República falava tudo de uma forma aleatória, de uma forma, como é que eu diria, em tese, sem concretizar. Você dizer ao ministro, olha, eu tenho preocupação com o inquérito do meu filho, nenhum problema. Eu tenho preocupação com deputados Bolsonaro, possam ser investigados, zero de problema. Agora, quando você diz, vou mudar o comando da Polícia Federal, porque me preocupo com essas coisas, aí, neste momento, se o juiz Sérgio Moro não tivesse se demitido, como de fato se demitiu, ele estaria realmente a incorrer aí no crime de prevaricação. Mas não, assim que ele soube dessa intenção, que essa intenção seria concretizada, ele deixou o governo. E depois, o Bolsonaro, logo numa fala no mesmo dia, buscou de alguma forma defender-se, alegando em primeiro lugar que o Moro queria a sua indicação para o Supremo. Isso foi cabalmente desmentido por uma troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e a deputada Carla Zambelli, na qual ela oferece o cargo e ele diz, prezada, não estou à venda. Então houve um desmentido mais do que claro por um print que foi dado ali no seu celular, que aliás faça um outro registro. Esse print, basta que ele seja levado a qualquer cartório, ele vale como prova inquestionável. Isso houve uma mudança no Código de Processo Civil, e tudo que você troca de mensagens ou fotografa, se você levar a registro, é prova em conteste. Então ele desmentiu o seu interesse pelo Supremo, e num segundo lugar, ele deixou claro que realmente o presidente queria interferir, quando manda a ele uma mensagem dizendo, olha aí, já estão investigando 12 deputados ligados a mim. Então, é hora de mudar. Mais um motivo para mudarmos a direção da Polícia Federal. Evidentemente que esses são crimes que, além de crimes comuns, poderiam incorrer em crimes de responsabilidade. E por quê? Porque a lei do crime de responsabilidade, Diego e César, é de 1950. É a lei 1079 de 1950. E ela diz, no seu artigo 9º, número 7, é assim que se falava à época, número 7, que qualquer ato do presidente da República atentatório ao decoro do cargo pode levar a um crime de responsabilidade. E, sem dúvida, nós temos aí casos que eu acabei de citar que poderiam demonstrar uma falta de decoro para com o cargo de presidente da República.
Deputado, até aproveitando essa sua experiência como promotor e naturalmente como político, como é que o senhor vê essa distância entre os crimes e a condução de um crime na área política ou na área jurídica? O senhor não estranha muito essa relação?
Me desculpe, eu não entendi a pergunta.
Hoje nós estamos vivendo, o senhor relata como se fosse um crime definido, né? Esse cometido pelo presidente Bolsonaro. Mas nós sabemos que ele vai entrar num quadro político. Como é que o senhor vê essa distinção entre os crimes sendo tratados dentro do Congresso de forma política e pela sua experiência como promotor, quando os crimes eram tratados unicamente na questão da justiça?
Na verdade, é assim que funciona mesmo. E por quê? Porque o crime de responsabilidade, ele tem a sua fase inaugural na Câmara e depois com julgamento no Senado. É como se a Câmara estivesse a fazer um papel de promotor e o Senado um papel de órgão julgador. Então, ele é um crime que, por si só, pela sua definição, ele tem uma característica jurídico-política. Tanto que, se você me perguntar, o PSDB, ele entrou com algum pedido de impeachment? Não, nós não entramos. Apesar de nós termos, em tese, práticas de crime de responsabilidade, nós temos que ter um momento político de ingovernabilidade ou de prática de ato político que realmente demonstra a necessidade do impeachment agora. E reproduzindo a minha pergunta, se você me perguntar, existiam esses elementos agora? Não. O PSDB tem clareza de que as denúncias são graves, de que precisam ser apuradas, mas nesse momento o processo de impeachment, ainda pela ausência de provas cabais a confirmar, o que tudo indica confirmarão, mas por enquanto ainda não. Não confirmaram aquilo que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, nós estaríamos a causar uma instabilidade institucional com o processo de impeachment, que, penso eu, ainda não existem as características políticas e nem a demonstração cabal da característica jurídica para que nós entrássemos com esse processo. Daí porque temos optado por uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Investigação Mista, ou seja, com deputados, senadores e final podermos sim definir a presença desses, dessas características política e jurídica para eventual início de um processo de impeachment.
Pois é, o senhor está defendendo esta CPMI, ela vai acontecer efetivamente, deputado Carlos Sampaio?
Então, na verdade, nós dependemos de três. Uma CPI, ela pressupõe três características próprias de qualquer investigação. A primeira delas é que haja um fato concreto. Nós temos o fato concreto, né? São denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, que obviamente precisariam ser apuradas. A segunda delas é que você tenha um prazo para investigação desse crime em tese que teria sido praticado. E a terceira condição, que hoje eu diria que é a mais difícil, é que você tenha assinatura de um terço da Câmara e do Senado. Então, são pressupostos pelos quais o presidente Davi, que preside o Congresso, o presidente Davi só poderá apreciar o nosso pedido quando nós tivermos coletado um terço das assinaturas da Câmara e do Senado. Estamos no processo de coleta, mas sabemos que não é uma tarefa fácil.
Sim. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta em relação... Virou print.
Cortou, Diego, por favor.
Aquela mensagem entre... Ah, tá bem. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que tem uma carreira jurídica, procurador, né, no estado de São Paulo, sobre o print do juiz Moro com o presidente Bolsonaro. A partir do momento em que o presidente manda para o juiz Moro aquela reportagem do antagonista que indicava... Né, que a Polícia Federal estava na cola, porque esse foi o termo usado, né, de deputados governistas. E o presidente coloca ali mais um motivo para trocar. Alguns dizem que o ministro Moro deveria ter saído calado. Só, presidente, eu não posso mais ficar no governo e tal. Não deveria ter tornado público, né? Principalmente os governistas, os apoiadores do governo dizem isso, né? Que o estrago foi feito porque ele tornou pública aquela conversa. E aí eu estou perguntando, e com a sua visão política e jurídica, se ele não torna pública a conversa e sai, se esse negócio dá problema lá na frente, ele estaria o juiz Moro de alguma forma envolvido naquilo? Poderia ser responsabilizado por aquilo, deputado Sampaio?
Em tese, sim. Eu vou fazer duas análises aqui. A primeira delas, veja, o presidente da República foi quem definiu a nova postura da presidência da República. Ele disse claramente quando assumiu: aqui acabou patifaria, acabou troca de cargos por votos, aqui não tem mais a velha política, é uma nova política, e a nova política começa com dando carta branca para o ministro da Justiça fazer todas as investigações que tem que fazer. O presidente não tem que interferir nas investigações, isso é coisa do ministro da Justiça. Então, alguns falam assim, mas será que o ministro Moro já não sabia que tem também esse viés político, que ele teria que prestar contas ao presidente? Ele não teria sido muito ingênuo? Não, ele teria sido muito ingênuo se nós estivéssemos diante da velha política criticada e não aceita pelo presidente Bolsonaro. Mas quando ele afirma, o presidente, de forma categórica e peremptória, não, você terá carta branca e será assim, ele o estimulou a continuar sendo quem ele era, o juiz Sérgio Moro. Então, ele procedeu corretamente ao deixar o cargo e manifestar-se sobre isso, porque se ele deixa este cargo, suponhamos, deixa o cargo, sem dizer do que estava acontecendo, da preocupação do presidente da República com a investigação de seus filhos no Supremo, sem dizer que o presidente queria relatórios prévios das investigações da Polícia Federal. E sem dizer que o presidente estava preocupado, inclusive com investigações de deputados bolsonaristas, se ele simplesmente deixasse o cargo, em primeiro lugar, penso eu, ele iria afrontar a sua própria consciência. Ele, ministro Sim. Moro, que tem uma história de vida. E em segundo lugar, um pouco mais para frente, poderiam dizer o seguinte: mas o senhor tinha conhecimento disso enquanto era ministro. E, portanto, prevaricou ao não levar ao conhecimento das autoridades.
Bom, então tornar público foi uma espécie, vamos dizer assim, de defesa. É isso, deputado Sampaio?
Sem sombra de dúvida. Defesa dele próprio contra eventual críticas ou mesmo investigações sobre, repito, eventual prática de crime de prevaricação, que é deixar de exercer um ato de ofício que ele tem a obrigação de fazê-lo como ministro.
Uhum. Uma coisa que a gente vê muito nas redes e as pessoas dizem assim, houve uma deslealdade pessoal, tal. Quer dizer, nas relações políticas existe a impessoalidade, né? Quer dizer, os homens públicos, eles são investidos, eles são a representação do Estado propriamente dita, né? Então é diferente de uma relação de amizade, correto?
Corretíssimo. Relação de amizade, esse tipo de lealdade para com um amigo é diferente quando o que está em jogo não é sua relação pessoal com um amigo, mas o que está em jogo é o interesse público que você tem o dever de percorrer enquanto ministro da Justiça e enquanto presidente da República. O que ficou muito claro é que o presidente confundiu as funções. Ele achou que estava ali um advogado de defesa para poder sempre salvá-lo de eventuais problemas que esbarrassem numa investigação da Polícia Federal ou no Supremo Tribunal Federal. E talvez fosse esse também o pensamento do Lula, o pensamento da Dilma, e por isso foi muito criticado pelo ex-presidente, pelo atual presidente Bolsonaro. Só que ele acabou enveredando pelo mesmo caminho e confundiu as figuras de um ministro de Estado com um advogado da sua família. Essa confusão fez com que o ministro Sérgio Moro corretamente deixasse o cargo para não afrontar a si mesmo e a sua própria história. E o fez dizendo o motivo para lá na frente não ser acusado. Veja, nós estamos falando de relação de amigo com amigo. Estamos falando em relação de presidente da República e ministro da Justiça, que tem por dever institucional, dentro dos princípios constitucionais, defender o interesse público e não um ao outro.
Deputado, uhum. Nós temos,
César, faz a pergunta por gentileza e em um minutinho a gente tem que liberar o deputado que tem uma teleconferência. Hein?
Pois não. Qual vai ser o caminho do governo dentro disso tudo que o senhor falou?
Eu não sei lhe dizer exatamente o que ele vai fazer com relação às investigações. Eu vou dar um exemplo agora. Com relação à indicação do Ramagem, feita hoje pela manhã, até pelos meus 33 anos aqui de Ministério Público, profissão da qual eu só estou licenciado, continuo procurador de justiça em São Paulo, eu diria a você, as informações que tenho são de que o doutor Ramagem tem toda a qualificação técnica e intelectual para o cargo. O que eu lamento? Eu lamento que ele esteja assumindo a direção-geral neste momento em que ele pode gerar uma sensação muito ruim na sociedade e na família forense. E aí eu me refiro a advogados, promotores, juízes, defensores, procuradores de Estado, ele pode gerar uma sensação ruim de que ele está ali não para... E olha que por mais qualificado e por mais preparado que sejam as suas ações, eventualmente, à frente da direção da Polícia Federal, ele pode gerar uma sensação de que está ali não para defender o interesse público, mas sim defender a família Bolsonaro. É o momento em que o Ramagem assume que eu lamento. Porque, repito, ele tem qualificações técnicas e intelectuais para estar à frente à direção da Polícia, da Polícia Federal.
Muito bem. Deputado Federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, muito obrigado pela entrevista e vamos conversar mais vezes mais à frente. É isso. Vai ser sempre um prazer, viu, deputado? Muito obrigado.
Eu que agradeço a você, Diego e César. Estou sempre à disposição. Para mim também é um prazer poder falar sobre a nossa atuação e o dia a dia da política aqui no cenário nacional.
Um abraço. Valeu. 11:51. Mais uma ótima entrevista. Vamos ao intervalo e já voltamos para as despedidas.
Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve-trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão. 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul. 3231-4567.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800-008-6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
90 minutos é para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Faltando 5 para meio-dia. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Senhor César Cidade Dias, um grande abraço, bom dia.
Grande abraço, Diego. Amanhã tem mais 90 minutos, né?
É, amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.
Tchau.